Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, você tá aí? Tá tudo bem com você aí? Posso chegar? Posso entrar? Você me dá licença? Bom, com a sua permissão, feliz dia novo, feliz dia todo, bom te encontrar. Bom saber que estamos mais uma vez nessa aventura, a aventura de viver mais um dia, a aventura de viver um tempo que é todo nosso. O seu é seu, o meu é meu, de todo mundo é igual e a gente pode aproveitar a mesma possibilidade. É a possibilidade que o tempo nos dá. Que coisa mágica é essa, hein? Que consumo bom é esse. Pode respirar fundo e encher de luz cada célula do seu corpo. Pode abrir a sua janela interna e descobrir e deixar a luz para as boas ideias, para os bons sentimentos, para os bons pensamentos, para o bom chamamento. Pode abrir a porta, pode escancarar, pode encher de vibrações, pode encher de ideias boas esse dia, porque olha, é mais um dia para começar, é mais uma semana, é mais um tempo para você dar substância, dar conteúdo, dar significado para a sua história. E aí, vai fazer o que hoje? Tem uma série de coisas já programadas que eu sei na sua agenda, tem o tempo seu que já está vendido, os compromissos que você tem, que bom que você tem esses compromissos. Tem lugar também para o acaso aí? Tem lugar para algo que você nem imagina? Então é sempre bom não ocupar inteira a sua agenda. Sempre deixe um espaço para o inesperado. É aquilo que você não imagina. Tanto pode ser bom quanto pode não ser. Mas esteja sempre preparada, preparado espiritualmente, sabendo que você vai conseguir dar solução para qualquer problema que surja, sabendo que você vai ter uma cabeça criativa para inventar aquilo que precisa ser inventado, para achar o melhor jeito de resolver, seja lá o que for. Mas especialmente esteja preparada e preparado para ser feliz, para aproveitar, para curtir os benefícios de viver, tá bom? Não fica só com a cabeça enfiada no chão, enfiada na tela, lendo problemas, não fica só na região escura, não fica só na sombra. Se os pensamentos estão ruins, acha um jeito de sair, olha os pensamentos de fora, bota uma música para tocar na sua cabeça, a gente sugere aqui, bote uma música para tocar no rádio, bota a Rádio Positiva para tocar aí, é só baixar o aplicativo e vamos nessa. Bom, estamos aí para viver. Bom saber que você já chegou, você que já está mostrando a carinha aqui. Então já posso começar? Já podemos chamar a turma toda do Feliz Dia Novo? Então vamos lá, turminha do Feliz Dia Novo, chega junto, porque estamos junto com essa gente de bem, na rede conectada à boa atitude. Estou aqui mais uma vez torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Roberta, dá o serviço aí. Bom dia!
Oi, feliz dia novo para você, feliz dia todo, aliás, feliz semana toda. Sua disposição, determinação e entusiasmo vão fazer a diferença onde você estiver, não importa o seu desafio. A gente com boas notícias, alto astral, good vibe e papo nutritivo para reforçar o mindset positivo. Hoje aqui é dia de insight com a presença luxuosa do autor, professor e consultor Daniel Carvalho Luz. Fica ligada, fica ligado, compartilha e marca os amigos e vamos juntos. Eu já volto com destaques da pauta positiva. Bora, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, a sua rádio está no ar, é a sua Rádio Positiva, é a Rede Positiva, a gente está em todas as plataformas, também podcast, seja lá onde você compartilha, onde você capta esse nosso sinal, não é mais rádio difusão, mas também é das rádios que transmitem a gente está preparando uma rede ainda mais justa para você, já a partir das 6 da manhã, com Feliz Dia Novo, depois com Diálogo Nutritivo, você de rádio aí que quer transmitir também a nossa programação. Nosso muito obrigado a quem também na rede social, aqui no Instagram, especialmente aqui no Facebook, né, Kátia Taurizano, né, Rubens Lopes aí, Mudar o Mundo é Possível, pessoal que compartilha a gente, que faz parte dessa rede, a gente não tem nem como agradecer, mas é muito bom saber que tem gente propagando boas notícias, boas vibrações, seja durante o dia com as suas postagens e também que absorveu a gente como postagem de conteúdo. É um orgulho muito grande estar com vocês. Vamos lá, palavra-chave, agenda, atitude hoje é acaso. Acaso, é isso que eu estava falando ali, ó. Diz o Ed Barclay, existe o inesperado, existe a sorte e existem pessoas que sabem aproveitá-los. Sabe aproveitar as oportunidades quando elas surgem? Se você não estiver em estado de atenção plena, se você não estiver presente na vida, naquilo que você está fazendo, provavelmente você nem veja a oportunidade passar. Seja lá em que área que você esteja procurando a sua oportunidade, mas esteja atenta e atento para aquilo que passa diante de você. E vamos lá, hein? Antes de entrar aqui na pauta de notícias, vamos ver se está tudo bem com o nosso parceiro, com o nosso convidado de toda segunda, o consultor, professor, autor, ele que é autor do livro que a gente carrega juntos aqui desde o ano 2000, Insight, com histórias inspiradoras, professor, consultor, autor, esse cara incrível aqui que é o Daniel de Carvalho Luz. Tá na linha? Tá na linha. Bem-vindo, Daniel. Opa. Feliz dia novo.
Bom dia, feliz dia novo, feliz dia todo. Feliz semana bonita, feliz toda semana.
Feliz, é isso aí, feliz toda semana, todo dia de viver, todo dia tem que ter essa, tem que ter essa graça infantil, a gente pegar o dia, o tempo para brincar. Brincar na boa, né? Brincar legal. Daniel, não sei se você teve tempo de olhar as notícias, tem uma notícia boa para destacar para a gente, assim, antes da gente entrar nos assuntos que a gente pode tirar hoje a partir de uma inspiração do seu livro?
Olha, eu tenho uma notícia aqui que é um estímulo para todos nós, né? É uma notícia publicada há 2 dias atrás, e que de alguma forma alavanca a gente a tomar uma decisão. Idosa capixaba, de 94 anos, corre 3 vezes por semana de 7 a 12 quilômetros. Na rua, diz ela, dizem que sou velha maluca e não vou aguentar. O nome dela é Aldemir Adão e começou a correr aos 75 anos, após a morte do marido. Na primeira corrida, seu neto conta que tinha um pessoal falando, não é para você ir. Pois é. Isso daí acho que é até um estímulo para nós, né, cara? Que a gente fica aí procrastinando, adiando a nossa caminhada, a nossa corrida, e ela com 94 está dando um show aí nas ruas.
Eu senti essa vergonha interna agora.
Eu também.
Pois é, essas pessoas, né? A gente sempre olhando em volta da gente, a inspiração está bem perto, que certamente... Quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando, conhece pessoas que realmente fazem a diferença. Elas ensinam a gente que vale a pena acordar e fazer alguma coisa, não importa que fase está da vida, não importa que tipo de limitação tem. Certamente ela deve ter os mesmos problemas que a gente tem, né? Ela teria as mesmas desculpas que a gente tem, né, Daniel? Mas tá aí, 94 anos, 12 quilômetros, 3 vezes por semana. Olha, ela tá ganhando de mim. Eu não tô com essa disciplina toda.
De mim também.
Daniel, a gente escolheu uma história do Insight, uma história inspiradora, que também é muito válida para todos nós no reconhecimento interno do nosso potencial, aquele chamado interno. Então, o tema hoje aqui, acho que para o nosso papo, a partir da história do Insight, vai ser o chamamento. O que é o despertar de um talento para uma pessoa? Você que também foi um gestor de departamentos muito grandes. Pessoas chegam lá com formação, com pós, com isso, com aquilo, mas às vezes não rende. Onde é que está ali a luz de uma pessoa para ela entregar para o mundo e, ao mesmo tempo, encontrar o seu propósito?
Pois é, Irineu, antes de mais nada, né, a gente tem que ter essa noção que todos nós temos aí um potencial. Conversa que nós já tivemos várias vezes aqui, em várias ocasiões, nesse momento aí de conversa nutritiva, falando do potencial que as pessoas têm, né? E esse chamamento, né, que eu até às vezes chamo, é o chamado da alma, né, o chamado interior, né, esse chamado interior, ele também conta com uma resistência interior, né, então é uma briga muito grande, então depende do como é que você nutre isso, se você nutre com coisa boa, né, que é nosso papel, né, se nutre aí com os argumentos das nossas conversas aí, eu acredito que alimenta esse potencial, né? Se nutre com o entorno, com aquelas pessoas que acabam desprestigiando, desmotivando, desqualificando, você alimenta a resistência interna, né? Então, acho que depende como é que você nutre esse chamado da sua alma, esse chamamento. Aí faz diferença a qualidade da nutrição.
Você falou que a gente já citou esse assunto várias vezes, vai continuar citando. A gente aqui vai ter sempre como pauta, né? Não é uma notícia nova, não é uma tragédia nova. A nossa notícia é da renovação todos os dias do talento, do potencial, desse despertar diário para que a pessoa se reconheça com o seu valor, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua missão, com o seu propósito. Então, esse vai ser o nosso assunto recorrente, porque a gente sabe que motivação, inspiração, força é que nem escovar o dente, tomar banho. Todo dia tem que ter uma palavrinha forte, né, Daniel?
É isso aí. É por esses motivos que as religiosas, os religiosos vão à igreja. Alguns vão todos os dias, alguns vão duas vezes por semana. Mas o normal, as pessoas vão aos domingos, né? Por quê? Você vai ouvir a mesma história, né? Mas a história, ela se reveste de uma interpretação diferente a cada momento da nossa vida, né? Então, é sempre importante, sim, ouvir muitas vezes a mesma história. Aliás, faz 20 anos que a gente conta as mesmas histórias, né? E ela sempre tem uma interpretação do outro lado por alguém que está atravessando um momento e aquilo lá serve de orientação, serve de estímulo, né? Para a pessoa seguir em frente.
Daniel, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar aquele passeio aqui para ver como é que estão as notícias lá fora, vou ver se tem alguma moto na rua ainda, vou ver como é que estão as notícias lá fora, dá o passeio, depois eu já engato aqui uma história do Insight e a gente volta aqui com você mastigando um pouquinho mais essa interpretação dessa história, junto com as pessoas que vão acompanhar a história aqui, esse argumento do livro Insight. Vai lá, vai tomar a sua água que eu vou rodar aqui por um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente faz esse serviço para você. Deixa eu começar hoje aqui pelo portal da CNN. São Paulo começa hoje a vacinar pessoas de 58 e 59 anos, e o governador João Dória anunciou nesse final de semana a antecipação de um mês no prazo de vacinação para todas as faixas etárias em São Paulo, que também é uma boa notícia. A gente sabe que somente quando a gente tiver mais de 50% das pessoas vacinadas no Brasil, vacinadas até a segunda dose, não é só a primeira. As pessoas realmente imunizadas, que a gente talvez chegue àquele resultado de rebanho para a gente ter mais confiança em relação à circulação, a acabar um pouco com as restrições e deixar a economia fluir. Esse é o dado responsável. E também você, que sabe muito bem cuidar da sua vida, você que sabe muito bem do que é importante para a saúde, sabe que uma das maneiras mais baratas e tranquilas de evitar a contaminação é usando máscara. Então não acredite em uns e outros que acham que a máscara não é importante, que incomoda. É claro que incomoda, mas enfim, cuide da sua saúde, que você sabe como fazer disso. Seja uma pessoa responsável com a sua vida e com a vida dos outros. Conheça o empresário milionário da tecnologia que tirou Netanyahu do poder. É isso aí, é o grande assunto internacional. O autoritário Netanyahu, depois de 10 anos ali, perdeu e realmente entra um outro conservador também na política, como primeiro-ministro de Israel, e agora é um outro jogo. O que a gente espera mesmo de qualquer um governante de Israel, que exista uma sensibilidade e um reconhecimento em relação à identidade do povo e ao espaço do povo palestino. Essa é a questão central. Como é que essa composição que tirou Netanyahu do poder, que teve uma junção lá daquilo que se chama de esquerda e centro, para tirar alguém que estava realmente, talvez, ultrapassando os limites dentro de um modelo muito belicoso ou belicista, digamos assim, de administração do poder. Outros assuntos aqui da CNN. Barack Obama fala sobre Trump e a questão racial nos Estados Unidos. Presidente da Microsoft, mídias sociais se transformaram em armas. Esse é um assunto importante, hein? Entrevista exclusiva para a CNN. Você pode entrar lá depois no portal da CNN e ver também, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, como tem todo esse viés político por aí, tem todas as tendências, e é normal que existam tendências. O normal é a destruição da verdade. O anormal é a destruição da verdade, é falsear as premissas. Então, por isso, você tem que ler mais do que um canal, não ficar restrita ao seu grupo político, ao seu grupo do WhatsApp, para não ser enganada ou enganado, seja a sua tendência de esquerda, direita ou centro. Vamos lá, então. Aqui a gente sempre tem uma pauta positiva da Rádio Positiva, porque é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A Roberta é quem traz para a gente aqui a primeira boa do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um homem com Alzheimer se apaixona e se casa pela segunda vez com a esposa. A memória está no coração para um paciente que sofre de Alzheimer precoce aos 56 anos. A doença não o impediu de se apaixonar mais uma vez pela mesma mulher. Peter e Lisa são casados há 12 anos. Com a progressão rápida do Alzheimer no marido, Lisa não saiu de perto dele, dando força, mesmo que ele não lembre mais o nome dela. Lisa também mantém um diário no Facebook sobre o marido. Enquanto o casal de Connecticut, Estados Unidos, estava sentado no sofá assistindo a um casamento na televisão, Peter teve uma inspiração. Sem perceber que eles já eram casados, ele pediu a esposa em casamento novamente e Lisa, surpresa, aceitou alegremente, claro. A data foi marcada e os organizadores do casamento, amigos do casal, planejaram tudo sem cobrar nada. Final feliz duas vezes. Não me lembro de tê-lo visto tão feliz por tanto tempo. Sou a mulher mais sortuda do mundo. E eu tive que fazer isso mais uma vez, disse Lisa. Embora a cerimônia tenha acontecido há apenas alguns meses, Peter não tem lembranças do acontecimento. Mas o que ele não esqueceu é a mulher que nunca o abandonou. E nesse caso, não importa se a memória falha. Basta que os corações estejam conectados.
Que bonitinho, hein? Quer dizer, o cara podia aproveitar do Alzheimer e escolher outra, ninguém ia condená-lo, né? Mas você vê mesmo no Alzheimer, no esquecimento, ele se apaixona pela mesma mulher. Que historinha mais bonita depois do dia de Santo Antônio, né? Depois do dia dos namorados. Mas vamos lá, então. Vou deixar uma música para tocar na sua cabeça, porque assim já fica um astral aí dentro. E sempre quando uma música toca, você tira pensamentos ruins. Essa música é do Ivan Lins e do Vitor Martins. Uma música emblemática também do final dos anos 70, Novo Tempo. Canta aí. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. E essa é a frase que eu gosto, que você vai cantar aí. Ó. Vê se você lembra. Para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. É isso aí. Que a sua esperança seja o caminho que se deixa de herança. Agora deixa tocando na sua cabeça, porque eu vou chamar a Roberta aqui com o astral do dia por Elmer Baumgratis.
Extroversão, jovialidade, requinte e autoconfiança fazem parte do espírito desta segunda-feira. Há transparência nas ações e nas intenções. Os interesses estão voltados para o que é primoroso e proporciona destaque pessoal. Entretanto, hoje há uma configuração celeste que pode causar alguns desafios. Estruturas se abalam e geram instabilidade. A dúvida entre manter algo ou romper de vez aumenta a ansiedade. Alguma mudança precisa ser feita, mas é preciso manter a autoconvicção e o senso de realidade. Pontos fortes: liderança, autovalorização, clareza. Pontos fracos: egocentrismo, transtorno, extravagância. Astral do Dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos de Insight, livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Texto aqui adaptado do livro Fênix. Todo sol lança uma sombra, e a sombra de todo gênio é a resistência. Imagine que você é o sol. Por mais forte que seja o chamado da sua alma para uma realização, para um sonho, igualmente potentes são também as sombras, ou seja, as forças das resistências reunidas em você para que você não faça e que fique no seu lugar acomodado. Isso mesmo, você provavelmente já ouviu falar de alguma história assim, aquela mulher fica sabendo de um diagnóstico de câncer e o médico lá diz, sem rodeios, que ela deve ter uns 6 meses de vida. Então, de repente, nesses 6 meses ela revoluciona tudo. Em poucos dias, pede demissão daquele trabalho modorrento, onde não ia com prazer nunca trabalhar. Retoma um sonho antigo de adolescente, de compor canções, de fazer músicas. Quem sabe, volta para a cidade onde nasceu, dedica-se a um trabalho voluntário, vai cuidar de crianças aidéticas, vai cuidar de velhinhos. Começa a fazer tudo naqueles 6 meses e, de repente, nasce ali uma vitalidade. Os amigos se surpreendem. Essa mulher está louca. Não, de repente ela se sente mais feliz do que nunca. E quando chega o próximo diagnóstico, a surpresa não é que o câncer da mulher começa a regredir? Pois é, é isso mesmo. É necessário tudo isso? É necessária a dor para a gente se lembrar da nossa inquietação, do nosso sonho, da nossa missão, do nosso chamado? É preciso encarar a morte para nos levantarmos e confrontarmos essa resistência interna mesmo que nos impede de arriscar, de ir atrás? É preciso a resistência nos alejar, nos limitar, nos impedir? Veja lá. Quantos se tornaram bêbados e viciados, desenvolveram doenças, neuroses, sucumbiram a analgésicos, a fofocas, ao uso compulsivo de celular, a distrações e mais distrações banais, simplesmente para não fazer aquilo que o seu coração mandava, não atender ao seu chamado interior. A resistência nos derrota. Se a cada manhã, por algum passe de mágica, toda a alma atordoada, toda a alma ignorante acordasse com o poder dos seus sonhos, não haveria tantos psicoterapeutas, nem prisões com superlotação, nem tantos remédios tarja preta sendo tomados todos os dias. As indústrias de bebidas alcoólicas e de cigarros não seriam as empresas mais ricas do planeta, assim como os negócios de comida de má qualidade, de cirurgia cosmética e programas de entretenimento com atrações bizarras na TV, sem mencionar indústrias farmacêuticas com seus paliativos para os hipocondríacos. Os maus tratos domésticos se extinguiriam, assim como o vício, a obesidade, enxaquecas, fúria no trânsito e, pasmem, até caspa. Pois é, quando você segue o seu sonho, quando você atende o seu chamado, parece que todos os pequenos e os grandes problemas desaparecem. Quer ver alguém que atendeu a resistência e talvez não tenha atendido a luz? Um cara que você conhece que provocou uma grande destruição? Hitler. Hitler queria ser artista, vejam só. Aos 18 anos ele pegou a sua herança, 700 kronen, que era a moeda de então na Áustria, e mudou-se para Viena para viver e para estudar. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e posteriormente na Faculdade de Arquitetura. Você já viu algum quadro do Hitler? Eu também nunca vi um quadro do Hitler. A resistência o derrotou, ele seguiu a sua sombra. Pode achar que é exagero, mas vou dizer mesmo assim, tá? Foi mais fácil para Hitler fazer o que ele fez, o terror todo na Segunda Guerra Mundial. Foi mais fácil ele fazer a tragédia do que encarar, provavelmente, aquela tela em branco. Aquela tela em branco o desafiava a ser bom ou mal. Ele preferiu pintar o pior quadro que ele poderia e não foi naquela tela. Então veja lá, o que é que você faz com a resistência interna? O que é que você faz com a sua sombra? Olhe no fundo do seu coração, a menos que eu seja louco, nesse mesmo instante tem aí dentro uma vozinha fraca que está sussurrando, dizendo para você, como já fez milhares de vezes, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, que é só sua. Você sabe? Você consegue identificar? Pois é, feche os olhos. Pense nisso hoje, pense nisso amanhã, pense nisso sempre, qual é o meu chamado. Ninguém tem que lhe dizer qual é o seu chamado, e a menos que eu seja louco, você está mais certo de tomar uma atitude em relação àquilo que você entender como seu chamado do que hoje, se você fizer, do que estará amanhã, ou se ouvir as resistências dos outros também. Acha que a resistência não é real? Pois ela está aí, quando ela te atemoriza, quando ela acha que você não é capaz, que não vai dar certo. Pois é, é bom que você olhe para sua caixa de ferramentas, sim. É bom que você prepare-se. É bom que você procure os meios. Mas cuidado com a voz da resistência, aquela que diz que você não pode. O objetivo da resistência é impedir que você atenda o seu chamado. Sua intenção, a intenção da resistência é te matar, é tirar o significado da sua vida. Seu alvo é o epicentro do nosso ser. A resistência está lá no meio, juntinho do seu sonho, para te inibir. A resistência não tem força própria, fique sabendo, viu? Você alimenta a resistência também. Cada gota de sua seiva, cada gota que alimenta a resistência também vem de você mesmo. Aquela crença limitante, aquilo não vai dar. Então veja lá a voz que você ouve aí dentro e não ouça a voz da sombra, não ouça a voz da resistência. Devemos nos tornar a mudança que queremos para o mundo, já dizia o Gandhi. E aí eu pergunto novamente para você aqui, encerrando o argumento Insight, que terá o argumento aqui, que terá comentários luxuosos do autor Daniel Carvalho Luz no, aqui no Feliz Dia Novo. Qual é o seu chamado? E é para ele que você deve dar atenção, para o seu chamado e não para a resistência. Rádio Positiva, Feliz Dia Novo, uma rede conectada à boa atitude.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Daniel Carvalho Luz, já dizia aquele filósofo, o homem é o lobo do homem. Esse chamamento da a tela em branco é uma metáfora forte, né? Pra gente olhar para dentro. A tela em branco é um espelho, na verdade. E ela é assustadora.
Quando verdade, você tem que... verdade.
Fala pra gente, essa história é muito, esse argumento é forte, né, Daniel?
É,
como é que a gente evita as sombras da de nós mesmos?
Pois é, cara, você sabe que assim, a sabedoria popular, ela já traz aí... um pouco de reflexão, né? É o caso da metáfora dos dois cachorros, dos lobos, né? Ou seja, aquele que você alimenta... Ele está dando um retorno aí. Ah, legal. É, aquele que alimenta é que acaba, aquele que você nutre é que acaba dando, vencendo o jogo, né? E esse assunto também é um assunto que a religião traz, né? O próprio cristianismo, através do grande apóstolo do cristianismo, Paulo, ele quando escrevia uma carta aos cristãos de Roma, ele fala, né, quando quero fazer o bem, o mal já está em mim. Então, o chamamento é para uma missão nobre, né, mas a resistência interna já está lá querendo boicotar que você tenha sucesso naquela sua missão nobre, né. Então depende muito como você nutre, né, é o cão que você alimenta que vence a batalha, infelizmente, né.
Para a gente tem medo mesmo das coisas ruins. Mas é curioso como a gente tem medo das coisas boas. Às vezes as pessoas se assustam com tudo aquilo que pode dar certo e a responsabilidade de dar certo.
É verdade, cara.
Por que será que as pessoas têm gente que tem medo do sucesso?
Você sabe que eu acho que aí tem um pouco da que é uma característica do ser humano, eu chamo de sistema imunológico reverso, né? Ou seja, o sistema imunológico natural, ele protege você da entrada, né, de coisas estranhas que vai prejudicar o teu organismo, né? O sistema imunológico reverso tem a ver com a alma, né? Ou seja, é aquele sistema que qualquer estímulo externo bom, né, ou qualquer pensamento bom, ele vai encontrar uma defesa, né? Ou seja, uma resistência. Então, coisas boas, a gente também fica pensando, e se não der certo, né? E se eventualmente falhar? E se... Aí começa com alguns questionamentos, e aí a gente não dá vazão para coisa boa, né? Para aquilo que a gente poderia fazer de bom, né? Isso também tem nome, né? Essa resistência, né, que do qual a gente está falando hoje aí, é algo que a gente pode definir da seguinte forma: é quando há algo que você sabe que deveria fazer, mas parece que não consegue, né? É algo que você deseja fazer, ou pelo menos alguma parte de você deseja fazer, mas por alguma razão inexplicável você não pode fazer ou não deixa que isso daí aconteça, né? Isso daí é o que a gente chama de resistência, né? Isso, Irineu, é um negócio interessante, porque ele aparece nas formas eu diria assim, sutis, né? Por exemplo, a procrastinação, né? A gente começa, inclusive, a desperdiçar tempo intencionalmente só para não sobrar tempo para você fazer a coisa boa. A gente começa a elaborar, a gente começa a elaborar desculpas, a gente arruma fuga, né? Você sabe que às vezes até a oportunidade que você tem de você manifestar aquele seu talento, alguém te chama para fazer uma palestra, para dar uma aula, para fazer um discurso, para fazer uma apresentação, para mostrar uma pintura sua, para falar de um livro que você vai escrever, aí você provoca um atraso intencional, né? Ou às vezes você vibra no trânsito indo para tal lugar, quando o trânsito se intensifica, aí você fala, porra, que bom, assim eu não preciso fazer, né? E aí vai por aí
afora. Eu tenho uma boa desculpa, né?
É isso, eu tenho uma boa desculpa, né? E aí vem também aqueles casos lá do perfeccionismo, do pensamento excessivo ou paralisia por excesso de análise. Tudo isso é autossabotagem, isso é o que a gente chama de resistência, né? Porque é a maneira sutil da resistência te boicotar de fazer com que você não tenha o seu talento visto, que você não manifeste o seu talento, né? Só tem uma maneira de você arrebentar tudo isso. Minha mãe falava o seguinte, que a gente muda ou por um grande amor ou por uma grande dor, né? Aí quando vem isso, aí você não procrastina mais, você não elabora mais desculpa, aí você vai para cima e aí aflora, talvez, o grande artista, o grande escritor, o grande mentor, aí aflora o seu melhor, né? O seu trabalho, aflora o chamamento da sua alma.
Pois é, você falou desses aspectos todos, que a gente pode chamar assim, eles até são muito fáceis, acho que quem está ouvindo, como eu aqui, entende. Vamos dizer que eles estão quase na superfície, porque se a gente adota hábitos estruturados aí, a gente consegue combater esses nossos vícios pequenos aí. Ah, achei uma boa desculpa, tá chovendo, quebrei a unha. A hora que eu fui sair, a minha unha enroscou, a minha meia, né, enroscou, quebrou o salto, aquelas coisas todas que... Aqueles problemas maravilhosos que você tem para fugir de um chamamento, ou de uma responsabilidade, ou de algo que estava te tensionando. Mas eu queria só, antes da gente virar, chamar a atenção, voltando lá pro Ritter do argumento do livro, do livro Fênix, para dizer o seguinte, lembrar que nós somos seres da dualidade, né, Daniel? tem várias teorias aí, filosóficas e espirituais também. Vamos falar do yin e yang, que todo mundo sabe, né? Tem o nosso momento de luz e a nossa sombra. Então é aquilo do cachorro que você lembrou, que alimenta a gente. É importante também a gente saber que as virtudes... Durante um tempo eu achei que virtudes eram só coisas boas, mas todo o meu talento, toda a minha virtude, toda a minha competência, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então eu tenho que visitar as minhas profundezas. Como a gente bem lembrou o Hitler na história, tem uma tela em branco. Ele ouviu as profundezas das sombras dele. Então todo aquele talento, toda aquela capacidade que ele tinha para talvez ser um grande estadista, um cara que traria um grande benefício para o mundo, ele apontou para o lado ruim. Assim como Buda. Se Buda escolhesse com todo o talento, a capacidade dele, toda a empatia que ele tinha em relação ao mundo, que se dispôs também a abandonar uma vida boa para escolher a pobreza, para escolher levar uma mensagem... Ele poderia ser um bom prefeito na época, um bom comerciante, ou uma pessoa trágica, uma pessoa terrível como foi Hitler. Ou Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não foi tentado tantas vezes porque ele não fosse vulnerável. Ele que tinha a noção que o caminho dele era de luz, dentro de uma missão, de um propósito. E nós também, em todo momento, precisamos reconhecer na gente que a gente tem uma capacidade imensa, um poder imenso de produzir o mal também. E de não usar a luz que faz a gente ser cooperativo, ser colaborativo, desde as pequenas relações dos nossos laços fortes, como para o bem da humanidade. Então, acho que um exercício nosso, filosófico, espiritual, transcendental, sempre, Daniel, seja reconhecer que a gente pode ser mal, sim. Que a gente não nasce... A gente nasce bom. Mas a gente piora, como a gente já falou aqui. Mas a gente precisa todo o tempo vigiar para onde é que está apontada a nossa força. Né? Para a gente não fazer igual lá o Darth Vader, né? A gente tomar cuidado para não usar o lado negro do, né? Da força.
É verdade. Cara, e esse exercício chama-se introspecção. Né? É um exercício de silenciação, mas às vezes a gente tem que parar, né, e fazer essa introspecção. Cara, o que está predominando em mim ultimamente? Né? O que tem sido recorrente, né, no meu dia a dia? Né? É. E você sabe que, porque tem aquele diálogo interior, que eu chamo de diálogo interior perigoso, né? Quando você Sim. começa a se auto-sabotar, dizendo, por exemplo, frases do tipo: eu não sou bom o suficiente. Ah, eu não posso, estou errado nisso daí, pô. Ou então, quando você tem aquele talento, aquela coisa boa para mostrar, para fazer, você diz, puta, mas qual a utilidade disso? Ninguém vai se importar. Né? Ou, mais ainda, né, dentro de alguns contextos, você diz, puta, eu não vou vencer, eu não mereço boas coisas, ah, eu sou um estúpido, eu sou um fracasso, eu vou ficar desapontado se eu fizer isso. Você não é ninguém. Cara, essas coisas aí são perigosas, e às vezes a gente tem que parar e aí fazer esse exercício da introspecção. Pô, eu tenho coisa boa, né? Ao invés de pensar eu não sou bom o suficiente, puxa, eu sou bom o suficiente para realizar isso, né? Ou melhor, o que, que eu preciso para realizar isso e vou buscar isso daí, né? Então, mudar esse discurso interior faz uma tremenda diferença, entendeu?
Daniel, vou fazer aqui uma passagem aqui, ver lá como é que está o mundo lá fora, trazer uma notícia da pauta positiva. A gente continua Legal. Filosofando sobre esse assunto, sobre despertar, sobre o talento, sobre o seu lado luz, sobre o seu lado sombras e como é que você pode administrar essa imensidão, esse potencial que existe aí dentro de você para o lado da luz, para o lado Logo, da luz. Pô.
Luz eu já tenho no sobrenome, agora precisa ter na cabeça pois também.
É por isso que a gente tem o Daniel Carvalho Luz toda segunda-feira aqui, porque a sua segunda-feira sempre começa na luz do Daniel e suas palavras sempre iluminadas. Valeu, Daniel, deixa eu passar aqui então. Deixa eu dar uma olhadinha no portal aqui, começar agora pelo portal Estadão. Imposto para multinacionais pode trazer 5,6 bilhões de reais ao Brasil. O acordo do G7 em torno da tributação de multinacionais vai ampliar a arrecadação. A ideia é evitar, por exemplo, perdas de nações com migração de empresas a paraísos fiscais. Também está nesse imposto global essas big techs que estão movimentando fortunas e mais fortunas, como Apple, Facebook, Amazon. Como é que essas empresas estão entrando nas economias globais com isenção? Então tem sido uma concorrência desleal em relação a mercados internos, isso provoca desequilíbrio, então é isso que está no jogo. Aqui no Estadão, Francisco Verforte, dois pontos: Bolsonaro não obedece às regras de um sistema democrático, pois esse é o pauta política de todo dia, você precisa ler várias editorias do viés da esquerda, direita, centro e entender onde é que está o valor e o princípio para uma sociedade democrática. Moradores de São Paulo e Minas vão ao Rio para se vacinar contra a Covid, pois todo mundo quer estar onde a fila anda, né? Editorial do Estadão: Bolsonaro recorre a falsidades para que o país mude de assunto. São meios, né, de manipular, de sequestrar a pauta do noticiário. Isso é muito eficiente mesmo, os políticos têm essa habilidade. Coluna do Estadão: João Dória vê vacinação como seu plano real para 2022. Também a pauta eleitoral está com todo mundo: prefeito, deputado, senador, presidente, governadores. Federações partidárias viram boia de salvação para siglas nanica. Como sempre, esse sistema partidário que a gente não conseguiu resolver, só que vamos conseguir com uma reforma política. Uma reforma política que seja autônoma, porque se fizer uma reforma com os mesmos políticos defendendo seus interesses, que nem sempre são os nossos, então não adianta. Então, reforma política autônoma é você eleger uns notáveis, alguém que vai só fazer a reforma e não vai poder se reeleger. Vai fazer a reforma, aquela que a sociedade precisa, aquela de acordo com os novos tempos. Assim, a gente evita todas essas distorções que têm ameaçado a democracia, não só no Brasil, como em todo o mundo. Eu aqui no Brasil, como muita gente, defendo esse voto distrital misto, que é uma maneira de compartilhar e a gente olhar para a cara das pessoas que a gente elege para o Senado, que a gente elege para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal também. É isso aí, a proximidade maior com os políticos, para que eles sejam exigidos e cobrados. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Aqui sempre tem a pauta positiva. Diga lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pessoas que acreditam que são capazes de identificar notícias falsas, quando de fato não são, têm maior probabilidade de serem vítimas delas. É o que revela um estudo. Se as pessoas se veem como altamente habilidosas em identificar notícias falsas, elas podem, inconscientemente, ter mais probabilidade de consumir, acreditar e compartilhá-las, especialmente se a notícia falsa está de acordo com sua visão de mundo, explica o professor Ben Lyons, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Com um total de 8.285 entrevistados, a entrevista pedia aos voluntários para avaliar a precisão de uma série de manchetes do Facebook e, em seguida, que avaliassem suas próprias habilidades para discernir conteúdos verdadeiros de notícias falsas. Resultado: 13 em cada 4 voluntários superestimaram sua capacidade de distinguir entre manchetes de notícias legítimas e falsas.
Pois é, isso que a gente fala, né? Aquela pessoa que a gente olha, ih, você acha que sabe, né? Tem o Homo sapiens sapiens, né? Que foi aquela revolução cognitiva. O homem que sabe o que sabe. E a gente vive o tempo do Homo que não sapiens que não sapiens, né? Aquele que não sabe que não sabe. Esse é o pior. Você percebeu já que as pessoas que mais se aprofundam em temas são as que mais têm dúvidas, as que mais investigam os fatos, as que mais estudam, as que mais se aprofundam em história, são aquelas que menos sabem e menos têm certezas? É isso que comprovou a pesquisa aí. Veja lá, hein? Cuidado para não fechar a questão com uma verdade única, com um tema único, porque isso tira você da realidade, como mostra essa pesquisa. Essa pesquisa, medindo o comportamento online dos entrevistados, mostrou que aqueles que superestimam sua capacidade, aqueles que se acham os bonzões da opinião no Facebook, seja onde for, eles visitam com mais frequência os sites conhecidos por espalhar notícias falsas ou enganosas. Esses resultados fornecem novas evidências de um importante mecanismo pelo qual as pessoas podem ser vítimas de desinformação e, pior, divulgá-las online. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só, por isso que esse é o nosso lema. Não ouça só o Irineu, ouça os outros também. Não ouça só o Garcia, ouça o Kennedy também. Não leia só o Estadão, leia a Folha. Não leia só a CNN, não veja só a CNN, veja também o Antagonista. Veja gente de linha conservadora, linha mais moderada, gente liberal, gente mais social-democrata. É isso que forma uma convicção para você saber o que é importante no seu país e melhor, né? A gente tem que definir a nossa visão a partir de princípios. Os princípios que devem orientar nossas ações e as nossas escolhas. Mas, por falar nisso, quero agradecer. Não dei bom dia hoje aqui, não mostrei a carinha de ninguém aqui no ar hoje. Deixa eu mostrar a carinha aí. Márcio Ribeiro, sempre presente, muito legal. Rubem Lopes, valeu aí por esse compartilhamento. Roberto Teles, muito bom estar com a gente. Bom dia, feliz dia novo. Renata Maestrelli, Luciana Altavista, Henrique Neto, maravilhoso, feliz dia novo. Ana Zingaro, ótima semana para você também. Célia Regina Zambon, quanta gente legal acorda para estar ao vivo aqui, né? Nair Cardoso, gente ao vivo com a gente. Bom dia, alegria e autoestima. Isso aí, Odenilson. Sempre firme. Carlos Alberto Machado, presença constante aqui conosco. Thelma Ferreira diz o seguinte: senta aqui, compartilhe desta nova manhã, nesta nova semana, e vamos viver um feliz dia novo. É isso aí. Obrigado por compartilhar, viu, Thelma? Edilson Marques, é isso aí. Você fazendo a diferença. Laodiceia, feliz dia para todos nós. Sempre aí, Flávio M. Silva. Olha, você inspira a gente a estar aqui todos os dias, viu, Paulo Gonçalves? Você inspira a gente aqui ao vivo, depois vira podcast. Você que não está ao vivo, mas que recebe esse áudio agora, seja no podcast, você que chegou depois, Luciana Altavista, você que chega depois também, sempre bem-vindo. E pode escrever para a gente, acessa lá também o canal no YouTube e se inscreve. É só clicar lá, Rosa Guedes, no canal do YouTube, se inscrever, deixa o sininho, sempre vai ter conteúdo novo. Quer falar com a gente também, quer evento online, quer o Feliz in Company, quer fazer um programa desse exclusivo com a sua empresa, com palestras, com papo, com integração, com cooperação, com engajamento, também acessa o nosso WhatsApp aqui. Essa semana a gente teve a oportunidade com o Daniel de fazer mais um evento nesse sentido, falar de futuro. Tem aí um outro evento programado, novo RH, as novas pessoas nesse ambiente de mudança, e assim que a gente vai propagando nossos conteúdos. Mas o principal mesmo é esse conteúdo que está aberto para pessoas de todas as idades, de todos os lugares do Brasil e do mundo. Cada dia tem mais gente do mundo ouvindo a gente, compartilhando, deixa a gente muito feliz. Um programa que sai daqui, de Cabreúva, de Sorocaba, de São Paulo, com os nossos convidados de todos os lugares e chegando em todos os lugares. Essa é a minha rádio, essa é a sua rádio positiva. Mas vamos voltar lá pro papo? Vamos voltar com o Daniel?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Daniel, vou fazer o seguinte aqui agora. Vou botar umas outras pessoas nessa conversa para você comentar. Umas pessoas aqui para falar com você. O Goethe, um cara que eu acabei de ligar para ele aqui por telefone, Johann Goethe, um alemão, ele diz assim, ó: quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. É isso que é lindo, né, Daniel?
É.
Cadê você, Daniel?
Estou aqui.
Ah, tá aqui.
Estou aqui. Tá bom. Tô aqui. Então, é verdade, cara, essa frase do Goethe aí acaba sendo um estímulo, né? Porque, claro que tem as forças negativas, né? Mas as positivas são maiores, né? Então, quando a gente tem a intenção, e a intenção é nobre, a intenção está alinhada com o chamamento da alma, tem essa coisa do universo conspirar em favor, né? E de repente as coisas começam a dar certo, né? Tudo converge para que você tenha êxito, mas tem que ter aquele passo inicial, né? Que é uma decisão interna. Não, eu vou fazer, eu vou seguir isso daí. E aí, cara, aí você se alinha aí com o teu chamamento, com essa coisa do universo, né? Aí tem só conspiração favorável.
É o que o Goethe fala, né? Primeiro você tem que começar. Se você não começar, as forças do universo não vão colar em você. Agora, tenha o seguinte, você encontra a luz, você achou a sua força, e aí quem está do lado fica zicando. A Michelle Obama, a mulher, né, do Barack Obama, ela diz assim, ó, ao longo da vida tive a sorte de conhecer vários tipos de pessoas extraordinárias e talentosas. E eu aprendi o seguinte também, todas elas tiveram quem duvidasse delas.
Pois é, cara. Mas isso é normal, né? Isso faz parte dessa trajetória, dessa jornada rumo ao chamamento, né? Eu gosto, Irineu, até quando a gente fala de planejamento estratégico para a vida, essa coisa que a gente faz junto há algum tempo, eu criei assim, algumas afirmações, né, para ajudar, né? Então, por exemplo, está no início dessa tá decidido caminhar rumo à sua missão, ao seu propósito, ao seu chamamento? Então comece da seguinte forma: transforme seu monólogo interior destrutivo em uma conversa interna construtiva, né? Sim. Ou seja, aquela coisa tipo, não vai dar certo, eu acho que não me dou bem com isso, esse não é o meu negócio, a gente tem que mudar. Então, esse monólogo interior tem que ser alterado, né? Outro aspecto que eu coloco é perdoe-se por ter pensamentos autossabotadores, né? E livre-se deles, né? Porque a gente tem que se perdoar também, né? Com relação a esses pensamentos, né? Que vem, cara, né? Ele tá aí. E às vezes é estimulado por esse pessoal que está no entorno, que gosta de jogar balde de água fria, né? E aí é procurar progredir um pouco de cada dia, né? Aquela história do Guilherme que você narra tão lindo. É passo a passo, é um passo depois do outro, né? E depois vem aquilo que a gente ensina, criar uma estrutura, um plano que você consegue seguir, né? E aí, por último, aceite-se, cultive uma autoestima positiva e procure ajuda profissional quando não conseguir e siga em frente, cara, porque aí o resto vai conspirar a seu favor. Não tem como não conspirar a favor, Irineu.
E ter esse que você falou, perdoe-se ou perdoe você pela coisa ruim, mas depois do perdoar, manda embora, né? Manda para longe. Porque senão fique livre disso daí, né? Perdoou, tudo bem, quer dizer, não carrega esse peso para frente, mas também não fica com ele guardadinho ali, porque ele pode acordar outra vez. O Schopenhauer, né, aquele filósofo que fez no século XIX ali, ele praticamente ele tentou organizar o pensamento de tudo quanto é filósofo, que ele tinha lá há muito tempo, ele diz o seguinte: talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. O chamamento é algo que talvez só a pessoa consiga ver. Por isso que ela tem que estar preparada, né, Daniel? Para quem não vai confiar, para quem não vai acreditar, para quem acha que não vai dar certo. E os próprios temores dela. Se ele enxergou alguma coisa que ninguém viu, é importante investir naquilo que ninguém vê também, não é?
É verdade. É por isso que chama-se chamado interior, né? O primeiro a ver é você, né? O primeiro a saber é você, não são os outros que vão dizer, poxa, você tem um chamado para isso, né? O primeiro a perceber é você próprio, né? Aliás, Irineu, esse final de semana eu estava lendo um livro, na sexta-feira eu passei na livraria Saraiva e comprei um livrinho lá para passar o final de semana lendo, e eu vou recomendar, né? Que é este livro aqui, fantástico, foi assim, 3 horas de leitura, Confiança Criativa, e aí tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Os dois autores, ele fala de confiança criativa, né? E aí, o que está escrito na orelha, né? Que a confiança criativa, ela é algo assim, nem todos nós somos artistas, né? Mas todos nós podemos ser advogados, médicos, gerentes ou vendedores mais criativos, né? Ou seja, a gente pode realizar, né? A semente da criatividade está em todos nós, esse potencial, né? Isso ajuda muito a gente realizar, né, aquilo que a gente tem em mente, o nosso chamado. Porque uma das desculpas que as pessoas têm é que, puxa, eu não tenho a criatividade suficiente para levar isso adiante. Eu não sei como fazer, né? E eu acho que essa leitura aí é uma leitura bem legal, que estimula a gente também a pensar e acordar para o nosso chamado, para a gente sair e fazer, né? Que hoje esse bate-papo aqui seja um estímulo para muita gente, né? Para acordar essa sua vocação, para ele entender, para ele sair do quadro branco com uma projeção que é o chamado dele, a coisa boa dele, a luz dele, né?
Ô, Daniel, muito legal esse livro aí. Eu acho que o nosso papo pode se esgotar depois da nossa virada aqui. Você pode ficar para um papinho extra?
Opa, porque
acho
claro.
Tá quente aí, você acabou de ler esse livro. Acho que você pode contribuir um pouquinho mais sobre criatividade e confiança. Aproveitar que você deu essa dica. Eu vou virar aqui para poder fechar até a transmissão com as rádios que transmitem a gente, as rádios mais formais de radiodifusão mesmo. E aí eu já volto com você para esse papinho. Legal. A gente continua nesse papo sobre talento, sobre luz e sombra. Uhum. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu olhar aqui para mais um portal de notícias. Afinal de contas, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E não dá para a gente evitar as notícias também. A gente escolhe notícias boas, refletir sobre aquilo que vale a pena, mas não dá para ficar fora da realidade. Voto virtual na Câmara pode ser fraudado e Casa estuda fechar brecha em sistema. Você vê se até na Câmara é assim. Reservadamente, deputados afirmam que assessores têm votado no lugar de parlamentares, o que pode render cassação. É aquele negócio antigo da Câmara de emprestar o dedo. O cara vai lá com a senha do outro e vota. É isso aí. Daí você paga um representante, ele fica com aquele caminhão de dinheiro todo mês, mais ajuda, jetons e todas as coisas, e o cara não está lá na hora de votar um projeto importante. Governo não paga auxílio emergencial a 400 mil na fila do Bolsa Família. Avaliação durante ensino remoto é falha, dizem professores municipais. Estudo testa cogumelos mágicos contra desespero na linha de frente da Covid. Outros assuntos aqui da Folha de São Paulo. É falso que motocicleta de Bolsonaro entrou para o livro de recordes com 1 milhão e 300 mil veículos. O pessoal anda dizendo aí, motocicleta é o modal que mais cresce, mata e polui. No Brasil tem esse outro dado, mas o pessoal está dizendo que se tivesse tantas motos assim, o retorno teria que ter sido em Uberaba, saindo de São Paulo. Quando eu estivesse fazendo o retorno em Uberaba, estava saindo a última moto. Mas enfim, é esse veneno normal, mas enfim. Todas as contas são superestimadas. Depois vão colocar a culpa no Datafolha daqui e dali. Mas enfim, os estatísticos estão aí, é possível medir. Mas não é isso que importa. A questão que ficou mais pautada não foi a questão do encontro das motos. É o movimento político, é a expressão de uma campanha política que não acaba nunca enquanto se tem tantas questões mais importantes e prioridades para lidar, e a gente desvia o assunto para um movimento que a gente não sabe bem qual é o outro sentido que não seja o eleitoreiro. À espera de Bolsonaro, Aras, Mendonça e Martins se mexem na reta final por vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa disputa é boa. Saiba o que o inquérito dos atos antidemocráticos descobriu e por que a apuração empacou. O inquérito investiga aliados de Bolsonaro por atos que defendiam o fechamento de STF. Bom, a pauta política predomina em todos os portais. Como você sabe, ela é importante, mas é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários antes de fechar a sua opinião, a sua convicção também, para o seu bem, para o bem do seu país. Vamos lá para mais uma pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Google anunciou o lançamento da segunda edição do programa Cresça Suas Vendas com o Google. A empresa quer atender 20 mil pequenos e médios empreendedores brasileiros até o final do ano com o novo modelo. Por meio de companhias parceiras, serão oferecidos, por exemplo, suporte nos meios de pagamento, gerenciamento de estoque e capacitação. Entre as novidades da iniciativa está a parceria com a Cielo para otimizar o recebimento de pagamentos online com condições especiais para os participantes. E, além disso, os PMEs poderão ter acesso aos serviços da Tiny. As ferramentas oferecidas por essa plataforma incluem emissão de notas fiscais, controle de estoque, impressão das etiquetas de envio, entre outros. A NEP, empresa parceira do projeto, ajudará os comerciantes que possuem loja física e que precisam de ajuda para vender pela internet.
Pois é. Aproveite essas facilidades, viu? No ano passado, 7 mil pequenos e médios empreendedores participantes abriram lojas virtuais por meio da primeira etapa desse programa, lançado em agosto de 2020. No entanto, a atualização busca ampliar o escopo de apoio, indo além da criação de pontos de vendas eletrônicos. Se quer mais informações, se te interessa, se você está empreendendo, nós temos, afinal de contas, 20 milhões de desempregados que podem tentar uma saída empreendedora, uma startup. Você pode encontrar informações de como manter, de como se alinhar a esse negócio do Google através do site g.co/cresça-suas-vendas. g.co/cresça-suas-vendas. Hoje estamos aqui com o Momento Insight com Daniel Carvalho Luz. Estamos falando aqui sobre potencial. E eu vou aproveitar um texto também do Daniel Carvalho Luz só para lembrar, para fechar essa partezinha. A diferença entre as pessoas comuns e as bem-sucedidas é que as pessoas que têm sucesso não ficam perdendo tempo discutindo suas limitações. Elas as transcendem, recebem sua cota justa de obstáculos e continuam em frente, apesar disso. Às vezes ficam machucadas e até feridas emocionalmente no caminho, mas se levantam e recomeçam. O poder de realizar os próprios sonhos, a força de tornar real o objetivo, isso as faz levantar. Algumas pessoas parecem estar predestinadas a marcar sua passagem por este planeta. Eu tenho certeza que você também está. Não pense que as pessoas que estão predestinadas são beneficiadas mais do que você, pelo destino, ou são escolhidas por uma conspiração astral. Elas apenas ousam realizar. Elas ouvem o chamado interno, elas acreditam no seu potencial e desenvolvem esse potencial. Você também pode ser assim. Quantos sonhos você deixou de realizar por não se sentir capaz, por não se sentir pronto e depois acabou desistindo? Como pode saber se você é capaz ou não se você não tenta, se você não dá um passo sequer? Gente bem-sucedida não nasceu predestinada, apenas ousou lutar por seus ideais com afinco, com determinação, com força, com concentração, com presença. O caminho de quem tem sucesso não é ou não foi mais fácil do que o seu. Por vezes, os obstáculos foram tantos que a vontade de desistir foi até maior, vencendo muitos que almejavam destaque. Mas, para muitos outros, a realização foi plena e eles marcaram sua existência porque não desistiram, porque continuaram, porque olharam para dentro de si mesmos e encontraram ali o chamamento, a força para continuar. Depois que você descobre, vai ser mais fácil encontrar os meios, os aliados, os parceiros. Vai firme! Esse é o seu primeiro programa, esse é o Feliz Dia Novo, Feliz Dia Todo. Fechando aqui uma das partes, mas eu volto já com o Daniel para um papo extra, agradecendo a todos vocês que estão com a gente nas transmissões de rádio, nesta rede conectada, Boa Atitude, que a cada dia aumenta. E vamos tomar conta do Brasil ainda, contando com a sua ajuda, você que compartilha, você que marca os seus amigos, porque afinal de contas, a internet é a nova rádio e nós já estamos nessa. Feliz dia novo, feliz dia a todos. Estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vai lá, Roberta, diz o que é que tem amanhã.
E por hoje é isso. Aproveite bem o seu dia e a sua semana. Amanhã, o papo nutritivo do programa será Viagem. Com a gente, o Paulo Milton, que escreveu o livro Mergulhando de Mochila, onde ele conta sobre os aprendizados conquistados ao longo da trajetória por mais de 130 cidades em 40 países. O que era inicialmente apenas a realização de um sonho, tornou-se uma maneira de encarar a vida e hoje uma grande terapia. Agora você marca os amigos e compartilha aí. Até amanhã, feliz dia novo, feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pois é, estava nesse papo bom aqui com o Daniel, falando de criatividade, confiança. Sobe aí, Daniel, mas mostra também aqui, Thiago, dá uma passada geral nas carinhas que estão com a gente, gente ouvindo, gente assistindo. É isso aí, bom dia para todos vocês que estão com a gente. Cristina Garge, Célia Pereira da Silva, Daniel Carvalho, o homem de luz. Você é luz. É raio, estrela e luar, viu, Daniel? Daniel, suas excelentes colocações, Patrícia Oriushi, como é gostoso ter tanta gente no papo, num feliz dia novo. Vamos nessa, então, mostra a carinha de todo mundo. Raquel Anhon, caríssimos, caríssimos, é isso aí. Roberta Arruda, ela está com a gente nas notícias e está aqui também seguindo a gente. O Daniel Edward. Daniel, é Roberta e Daniel, é ótimo começar a semana com esse insight extraordinário. Juntos aí, é isso aí, o Daniel com Y, hein? Vitalina Jesus, as palavras desse senhor mudou meu jeito de enxergar a vida desde 2007. Não sei se é o senhor Daniel ou o senhor Irineu, mas como eu sou dublê de corpo do Daniel, quando a pessoa elogia o Daniel, eu já me sinto elogiado. É, você sabe que um dia uma pessoa me elogiou tanto no evento, Daniel, mas não foi por sua causa. Eu estava com um evento, estava o pai do Christian Barbosa, que você conhece bem, esse genial consultor, e ele tem uma cara igual a minha, longe no palco, ele tem uma cabeça brilhante como a minha, assim, uma testa longa. E lá fora, uma senhora veio e começou a me elogiar. Como eu contei muitas histórias no evento, eu fui mexendo, né? O meu ego foi subindo. E ela falando que gostou muito de tudo que eu falei, e eu só crescendo. Até que depois ela falou alguma coisa que eu falei, não, ela está elogiando a pessoa errada, ela está falando do pai do Christian. Ainda bem que eu prestei atenção na palestra dele, que ele estava falando sobre meditação, e ele falou de uma técnica, e eu prestei atenção. E aí eu não quis decepcioná-la, falar que não era eu. Ela perguntou assim, mas como é que faz tal coisa? Aí eu ensinei, ela disse, não, isso aqui você faz assim. Mas eu fiquei com um elogio até hoje que não é meu. Mas foi bom, viu? Elogio é bom, né? Foi um elogio. Eu fiquei um fake, mas foi muito bom.
Então, muito bom.
Eu recebo muitos elogios em seu nome, viu, Daniel? Eu quero aqui te devolver. Às vezes nem sempre eu posso. Quando vem em texto, ainda eu posso te compartilhar, né? Tem uns que falam de mim e assim, nossa, assim, ó, esse é pro Daniel, mas eu tô recebendo. Ô, gente muito legal que participa aqui, é isso aí, foi muito legal mostrar a carinha de todo mundo. Graziella, você que está com a gente ao vivo aqui na presença, no papo com o Daniel. Ó, o professor atendimento que esteve com a gente no super papo também a semana passada. Precisamos voltar aqui, né? Aquelas conversas que a gente quer continuar e as pessoas ficaram muito, muito interessadas também aí, professor. Bom, esse aqui é um lugar de professores, mas que está ouvindo a gente, escreve também, é professor da vida, tem experiências. Daniel, fala um pouquinho mais desse livro, como a gente está falando de despertar, de talento, já que tem essa horinha extra, explora mais isso aí como dica, o livro de hoje, que o Daniel acabou de ler, está fresquinho, ele leu no fim de semana numa tomada só, sobre criatividade, sobre talento, sobre esse despertar, Daniel, conta mais aí.
Pois é, os autores aí, eles já colocam da seguinte forma, que assim, criatividade é algo que todo mundo tem, né? Mas nem todo mundo usa, né? Ele diz assim, criatividade é um potencial, está em todo ser humano. Né? Então, ao longo da vida, infelizmente, a educação ela vai atrofiando a nossa criatividade, né? E ele dá o exemplo que quando você está lá no jardim da infância, a professora coloca na lista de materiais uma caixa de lápis de cores de 24 cores, né? E aí você pinta com todas as cores, você não respeita nenhuma linha e faz aquilo que toda criança faz, né? Só que a educação vai te moldando, né? E vai fazendo com que você passe a pintar dentro das linhas determinadas, e aí você vai pro ensino fundamental, depois pro ensino médio. Quando você sai na universidade, você sai com uma cor só, né? E aí ele mostra essa involução, né? Na verdade, não é uma evolução, né? Porque aí vai, de alguma forma, podando a tua criatividade, né? Então ele diz, ó, todo mundo tem, só que o sistema educativo, infelizmente, ele atrofia e a gente tem que quebrar, a gente tem que implodir esses muros que colocaram aí, né? E esse é um tópico que ele fala. E o outro que eu gostei muito, que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, Irineu, numa determinada parte do livro, ele fala, por exemplo, de emprego, carreira ou missão. Cara, isso me chamou a atenção, né? É porque, assim, uma coisa é você ter emprego, e tem gente que tem emprego, ele nunca vai ser criativo no emprego, né? Porque ele tem um emprego para pagar as contas dele, das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, e a sexta-feira quase que não chega para ele, né? E quando chega ele fala, sextou, né? E o cara tem emprego. Quando o cara tem carreira, já é diferente, ele já pensa a longo prazo, ele já usa mais a criatividade, ele dá espaço para a criatividade. Agora, quando ele tem missão, não, cara. Porque a missão, ele quer fazer o melhor, né? É uma razão de ser, é o atendimento a um chamado, é esse chamamento que a gente falou tanto hoje, né? Então, eu acho que é importante essa provocação em todos os nossos ouvintes aí. Você tem um emprego, você tem uma carreira ou você tem uma missão? E como transformar o emprego numa missão, né? Eu acho que é uma reflexão legal, é uma provocação bacana para deixar aí para o resto da semana para a turma pensar.
E deixar claro também, quando a gente fala de criatividade, mesmo usando essas expressões aí da pintura e tal, criatividade é exercício para as funções que você faz todos os dias, é para a rotina, não é para ser artista. A gente tem lá essa parte arte, digamos, que é uma outra área, um outro desenvolvimento do cérebro, que tem a ver com criatividade, que tem a ver com a inovação. Mas você trazer essa liberdade do artista de pensar diferente, de traduzir diferente uma situação na contabilidade, na qualidade, no atendimento do seu cliente, nos seus meios de produção, porque a inovação é isso, que esse é o tema do mundo empresarial hoje e também das startups que se multiplicam todos os dias em nome do quê? Da inovação, porque a gente tem uma outra matriz de produtividade, que é a tecnologia, que é um novo jeito de fazer as coisas. Então não é só a programação, o desenvolvimento da pessoa que sabe desenvolver. O cara que é desenvolvedor de tecnologia, necessariamente ele não é criativo, ele conhece a linguagem, ele é alfabetizado. Agora, em qualquer outra área, mesmo se não for essa, que está mudando o jogo, né, nas empresas e das carreiras, é você ter essa liberdade de pensar como é que eu atuo de um jeito inteligente e criativo, quer dizer, inovativo. Então a pessoa tem que entender isso, olha, o que eu posso fazer hoje de diferente naquilo que eu faço? Isso é ensinar o cérebro a voltar a ser criança, né, Daniel?
É verdade, né? E as perguntas, né, eu acho que aquela coisa do porquê, né, e ser, são coisas importantes que tornam você mais criativo, né, Irine?
É isso aí. Bom, Daniel, fizemos uma horinha extra aqui, passamos aí 10 minutos, mas o papo é sempre nutritivo, mas as pessoas têm que trabalhar, quem está com a gente sabe que a gente está no portal YouTube, lá é um ambiente legal você se inscrever lá, porque você ajuda a fortalecer a rede aqui no Facebook, continua, claro, o material, o Instagram, dentro da política do Instagram, mas é legal você estar ancorado lá no YouTube. A gente está ainda criando uma estrutura do site para estar todos esses materiais, assim que a gente tiver condições de contratar mais pessoas para as edições, já tem um material de entrevistas aqui, de mais de 100 entrevistas que a gente quer editar de um jeito a distribuir melhor ainda, para quem não pôde assistir todos os programas, mas quem quiser, entra lá no Irineu Toledo Positivice, estão as entrevistas. Tem todas as plataformas e agregadores de podcast onde está esse conteúdo. E esse é um conteúdo para ser propagado, é sempre genérico e nutritivo. Então, não tem nada que você descarte, tirando, né, essas notícias que eu dou todos os dias do portal, é a notícia do dia que são requentadas. Mas todos os nossos convidados vêm com o saber das suas experiências, né, vêm preparados para distribuir através desse canal aqui aquilo que eles levam em aula, como o Daniel, que leva nas grandes empresas, como o Daniel em suas consultorias e todos os nossos convidados. Então, É uma universidade aberta, é uma troca de ideias positiva. Então ajuda a gente, entra lá e amanhã estamos de volta. E o Daniel volta com a sua luz. Hoje foi o dia da sua luz. Mais uma vez, na segunda-feira, estamos aqui, Daniel.
É isso aí.
Obrigado aí, mais uma vez. É sempre bom ter você aqui nessa troca de ideias e enriquecendo o nosso dia.
Legal, até segunda, gente. Feliz dia a todo.
Feliz dia a todo, feliz dia novo. Valeu, Thiago. Valeu você. Valeu, Roberta, Ulisses, Davi Aguiar. E espera aí, vamos ampliar essa rede conectada à boa atitude, boas notícias, boas vibrações. É isso aí. Até amanhã, 7:30 da manhã.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.